Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Elias tinha gasto cerca de 4 meses em sua viagem do Sincorá à bagagem. Quando disse seu hóspede que apanhara febres intermitentes na margem dos Francisco, não tinha mentido, se bem que naquela ocasião nada sentisse que delas procedesse. Essas sesões que apanhou em caminho foram que eu, com grande desespero seu, demoraram-lhe a volta por mais de 2 meses. Durante esse penível trajeto, foi o público U e o governo brasileiro deram grande quangandã de notas falsas fins que tinham sido introduzidas na circulação e que se começaram a dar as mais enérgicas providências para descobrir e capturar os fabricantes e introdutores da moeda da falsa. Esta notícia, porém, ainda vinha penetrado pelos sertões, tinha de atravessar do Sincorá à bagagem. Por isso, ao chegar a esta povoação, pôde ter conhecimento da abominável fraude de que fora vítima. Leonel era um dos agentes mais audazes e ativos dessa sociedade de moedeiros falsos, cujo centro existia na Bahia e que se ramificava pelo Império inteiro. Por aí já se pode avaliar de que têmpera era a consciência daquele homem, e de perversidades não seria capaz. Tinha, porém, o dom de ocultar sua perversidade debaixo das mais esbrilhantes e sedutoras exterioridades, e a todos iludia e fascinava. Depois de ter passado centenar contos de notas falsas no Sincorá e em outros pontos de sua província, assentou de percorrer outros pontos do império, prosseguindo em suas criminosas especulações. Girando assim constantemente, e no caso que ela lhe quisesse deitar a garra, pôr-se a salvo atravessando o Atlântico. Na bagagem, porém, o atrevido do cavaleiro de indústria achou nos olhos os de Lúcio um engodo irresistível, que o deteve nessa localidade por mais tempo do que desejava. Logo que a viu, tomou-se de uma paixão cega pela moça, não inspirada por um casto e sincero amor, mas filha desse desejo material e libidinoso das almas libertinas, e jurou possuí-la custasse o que custasse. Para logo conheceu as impossibilidades de seduzir e lançar no caminho de Zon aquela alma tão nobre, aquele coração tão casto. Mas o casamento, para Lalianel, era um meio tão simples como outro qualquer de trazer-lhe aos braços a mulher que cobiçasse. Abandona-la depois, onde quando quisesse, era para ele também bem negócio de bem pouca ponderação. Entregue à descuidosa cegueira que resulta da prosperidade e da opulência, nem pensava na possibilidade de encontrar naquelas paragens alguma das vítimas de suas fraudes. E quase que já nem se lembrava de Elias, ou ignorava ou já não se recordava de que país era ele. Estava além disso persuadido que nos sertões as leis e a justiça são impotentes contra quem quer que tenha na carteira algumas centenas de contos de réis. O escandaloso incidente, que tinha tido lugar em casa do major, fizera viva impressão no espírito da população, que em peso estigmatizava o ato violento de Elias. O major, cheio de indignação e de susto ao mesmo tempo, era o mais empenhado em exigir a punição de tal atentado, a despeito da oposição de Leonel, que clamava em altas vozes e dispensava a vindita das leis, e que ali ou em qualquer parte saberia desforrar-se cabal e categoricamente. Elias, que na bagagem poucas relações tinha, passou aos olhos de todos por um louco, um desmiolado. O horrível logro de notas falsas, de que fora vítima no Sincorá, já tinha sido divulgado. Mas nem assim o público quis se convencer que Leonel Glober detera mínima parte naquele acontecimento. Tal era a satânica a habilidade deste para embaiar todos e captar a geral estima e confiança. Esse fato, longe de escusar a Elias, serviu para explicar e confirmar a convicção em que muitos estavam, de que o rapaz endoidecera. Ainda outra circunstância contribuiu para dar mais vulto a essa convicção. O major tivera a ingenuidade de revelar em de muitas pessoas a paixão de Elias por sua filha. Bem conheço o motivo de tudo isto, disse ele. Este pobre rapaz há muito tempo gostava de Lúcia e parece que tinha a louca intenção de casar-se com ela. A paixão e o desejo transtornaram-lhe a beça, coitado. Tenho na dele, mas não devo tolerar que fique impune semelhante desacato. Assim o infeliz Elias, para cúmulo dos males, era objeto da compaixão desdenhosa de uns, dos motejos de outros e do ódio de alguns. Somente o negociante, em Renja Casa, se hospedara, e a quem tinha contado sua triste aventura, tinha motivos para não acompanhar a opinião do vulgo, mas, homem de espírito fleumático, não querendo ir de encontro ao parecer de ninguém, guardava para si sua convicção, esperando que o tempo o viesse deslindar aquele negócio, o que julgava que não poderia tardar muito. Tantos contratempos viraram-lhe a bola, dizia um. Era um rapaz pacífico e prudente, ajuntava outro. Não sei que diabo lhe entrou na cabeça para fazer aquela estrada. Coitado! Observava outro, de um dia para outro viviu-se roubado em tudo que possuía, e atraiçoado em seu amor. O caso é mesmo para enlouquecer. Assim, em quando Leonel campeava insolente e orgulhoso, protegido pela estima e simpatia geral, ele jazia em uma prisão, como um pobre maluco, que apenas merece um pouco de compaixão. Do seio de sua prisão, Elias formulou uma denúncia contra Leonel. Mas Elias era um maníaco. As autoridades desprezaram a denúncia, embora estivesse concebida nos termos mais sensatos e procedentes. Leonel, para remover toda e qualquer suspeita que alguém pudesse nutrir a seu respeito, quis que se desse rigorosa busca em tudo o quanto era seu, em todos os valores que trazia consigo, e nada encontrou que o pudesse comprometer. Todavia, como bem se pode julgar, Leonel estava longe de viver tranquilo depois daquele desacato, e esperava com a maior impaciência e inquietação o domingo seguinte para efetuar o seu casamento, e depois com a noiva ou sem ela evaporar-se. Teria desaparecido incontinente, se esse passo não viesse despertar contra ele as mais bem fundadas suspeitas, não fosse um terrível indício, uma confissão tácita de seu crime. Via-se enleado em um labirinto, cuja saída se lhe ia tornando extremamente difícil. Mas como Elias nenhuma outra prova tinha contra ele mais do que a sua palavra, e além disso estava por poucos dias a haver-se livre do compromisso que ainda o detinha na bagagem, ainda não julgava tão pucrítica a sua situação que devesse tomar logo o partido extremo da fuga. Para manter-se na reputação que soubera conquistar, de leal e honrado cavalheiro, forçoso é levar a cabo o odioso drama em que se envolvera. Uma vez casado, ou a pretexto de arreadar seus bens, ou em virtude de uma carta que recebesse de seu pai ou de sua mãe, que estava à morte, chamando-o junto a si, se retiraria poucos dias depois muito honestamente, e sem despertar suspeitas teria tempo de pôr-se a salvo. Para melhor disfarçar sua perfídia e mais arrasdar de generosidade e cavalheirismo, como o crime de Elias era particular, e por ele não poderia ser acusado sem haver parte queixosa, Leonel desistiu da acusação judiciária, mas protestando sempre que apenas o visse solto, ou havia de morrer às suas mãos, ou havia de lavar em sangue a afronta de que fora vítima. Mas seus amigos tiveram o cuidado de dissuadi-lo, fazendo-lhe ver que nenhum desdouro sofria em sua honra em consequência do desatino de um louco rematado, que ele seria tão louco como o Felfluensor se fosse o senescência nas garras de uma fera intratável, por motivos de pundonor, que se vingava do coice de um burro, ou da cornada de um touro bravio. Leonel, que não primava pela coragem, e que sabia quanto seu adversário era vigoroso e destro no manejo de toda a espécie de armas, mostrou ceder com dificuldade a estes conselhos, reservando-se todavia interiormente o direito de tomar alguma cobarde e traiçar soeira vinganças, se porventura tivesse ocasião. A riqueza, principalmente quando é acompanhada de um verniz de cortesia, generosidade e cavalheirismo, é sempre cortejada e adulada. Leonel tinha, pois, uma numerosa roda de aduladores, que só para não incorrer em seu desagrado deixaram de cumprir um dever de humanidade para com o pobre moço, que jazia na prisão sozinho, abandonado, sem ser visitado por quase ninguém. Elias passou essas amargas horas, umas vezes sepultado em profundo abatimento, numa letargia da alma e do corpo, outras em acessos de raiva e exasperação, esbravejando, vociferando e dando com a cabeça pelas paredes. Estes transportes de furor ainda mais confirmaram a crença em que estavam de ter ele caído em alienação mental em razão dos horríveis contratempos que o tinham fulminado naqueles os últimos dias. O infeliz bem via e conhecia os motivos do abandono em que o deixavam seus conterrâneos por amor de um astuto aventureiro que o soubera engordar, e os lamentava do fundo da alma. Mas não podia refletir, estremecer e encher-se de furor, na sorte que esperava a pobre Lúzia, nas garras daquele bandido fé, sem costumes, sem consciência, e o que mais desesperava ainda era o pensar que ela ali estava bem perto, ela, que era a causa de todos os seus sofrimentos, ouvindo talvez tranqueí-la os seus bramidos de dor, e dando-o como Dendemai, um louco digno apenas de comiseração. Estas infindas outras considerações dolorosas davam-lhe febre e delírio, Sentia arder ele o crânio e o coração túmido de angústias como que lhe não cabia no peito. A ideia do suicídio, que há 2 dias antes lhe apresentara como o único meio de livrar-se daquela situação infernal, já não lhe sorria. O desejo de ver-se vingado o prendia à vida, e essa vingança ele a entrevia pendente sobre a cabeça dos culpados, ameaçadora e terrível. Era esta esperança que o alentava e o fazia suportar com alguma resignação as inclemências da sorte e as injustiças homens.